Shalom, irmãos, sou o Abino Marcos Barreto e a palavra de Deus, a porção de Deus nessa oportunidade, né? Se encontra no livro de Levítico, no capítulo 16, a porção da escritura para a sua vida. Levítico, que é Vaikra 16. Então, Shabbat Shalom, que a Shalom do Eterno esteja sobre a tua vida e repouse na tua casa, na tua família. Bechem Yeshua. Bom, o texto começa dizendo assim, ó, capítulo 16, verso 1. Adonai falou com Moshe depois da morte dos dois filhos de Arão, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Você veja que esse verso, esse pequeno versículo, a riqueza que se encontra nesse verso. Primeiro é o Senhor falou com Moshe, né? O Eterno, né? Santo, Criador, né? Bendito seja o seu nome. O Eterno fala com Moshe, né? Fala, ele pronuncia palavras a Moshe. Então aqui está acontecendo um diálogo. E o Eterno, que é santo, conversando com o ser humano, né? E o Eterno se direcionando, né? Direcionando a sua palavra, o seu amor, o seu carinho, a sua atenção ao ser humano. Então você percebe que o Eterno, ele fala com pessoas, né? Ele quer falar com as pessoas. E aí o texto diz assim, depois que morreram os dois filhos de Arão, os dois filhos de Arão. Arão era o sacerdote, o sumo sacerdote. E os dois filhos dele, já homens grandes, né? Já não eram mais crianças. E os dois filhos, eles foram até o altar de Deus e foram apresentar sacrifício ao Adonai e acabaram morrendo. Então a gente fica olhando, são várias lições aqui, né? A primeira, sim, são sacerdotes, foram treinados e foram até o altar e entregaram a oferta ao Criador, acenderam fogo, e o fogo acabou pegando neles e morreram. Que tragédia. Bom, a tragédia para o pai, né? Sumo sacerdote, acreditando que os filhos tinham autonomia para fazer as oferendas, as ofertas a Deus, o Criador. Acreditando que deu um bom treinamento para os filhos. Acreditando que os filhos eram capazes. Né? Essa é a ideia dos pais, né? Normalmente é assim que funciona. Mas se você olhar para o texto, você esmiuçando esse texto no original, existe uma coisa que eles fizeram que em outro texto que a gente vai entender, que é exatamente em Samuel. Mas aqui fala que os dois filhos de Arão morreram. Os rabinos são unânimes, né? Os estudiosos, os midrashim da escritura, né? os professores, né? Os que detêm o esmiuçar a escritura, eles dizem que esses dois filhos, eles se embriagaram. Eles estavam embriagados. E aí uma coisa que nós percebemos é que eles foram, né? O desejo deles, o que eles foram fazer, o oficializar, era ofertar, fazer sacrifícios a Deus. E aí há uma pergunta, mas pode alguém fazer uma oferta a Deus e morrer? Pode alguém ofertar a Deus e morrer, mas ele não está ofertando? Ele não está fazendo um ato de amor, de caridade, de carinho, etc? Pode, quando essa oferta é feita, não de verdade, não de coração puro. Quando o coração não é puro, quando o coração não é verdadeiro, isso não é oferta, isso é esmola. E esses dois rapazes foram fazer uma oferta, uma oferenda a Deus, mas foram com o coração de esmola. Eles foram por um ato religioso, um ato da religião. Eles foram por um momento praticar um ritual, nada mais que isso. E aí o coração deles estava naquele momento embriagado. Naqueles dias, eles estavam embriagados por bebida, tá certo? Nadab e Abiú. E aqui o que que acontece? Aqui o que que acontece? Pessoal, presta atenção. Aqui é um texto tão fantástico. Por quê? Porque nesse texto fala que o Senhor fala com Moisés e o encontro de Deus com Moisés ocorreu quando? Depois da morte dos filhos de Arão. Então ficou marcado a morte daqueles dois rapazes que eram sacerdotes. Eles morreram e na morte deles o Senhor falou com Moisés. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quantas vezes na vida de uma pessoa é necessário morrer tantas situações? É necessário morrer aquilo que te embriaga? É necessário morrer aquilo que está te embriagando? É necessário morrer aquilo que está te dominando? Aquilo que está consumindo a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o Eterno? Isso está em te embriagando. O que é uma embriaguez? É sair, perder o controle, sair do controle, perder o controle. É ficar entorpecido, enganado, apaixonado. Quando uma pessoa está apaixonada, ela perde o controle. E aí, esse é um grande risco do ser humano cometer essa atrocidade diante do Eterno. Porque ela vai acender, ela vai desejar fazer um sacrifício ao Criador, e esse sacrifício, certamente, ele será um sacrifício que Deus não vai aceitá-lo. Que Deus não gosta, que Deus não quer. Por que não? Porque a pessoa está num momento de embriaguez, um momento fora do normal, da normalidade, fora do seu estado lúcido de mente, lúcido de raciocínio. Então, quando isso acontece, é morte. Então, precisamos, você precisa, nós precisamos, todo ser que respira precisa ter o equilíbrio para ofertar a Deus, sim, mas que a oferta seja de coração, de verdade, seja algo verdadeiro, e não apenas para alguém ver ou enxergar ou coisa assim. E aí, isso fica marcado na nossa vida, porque é nesse momento que Deus fala, é nesse momento que o Senhor se declara a nós, é nesse momento que o Eterno fala conosco. É nesse momento que o Eterno vem até nós. E aí eu quero lembrar você que Moisés era tio desses dois rapazes. E Deus não poupou os dois rapazes. Deus não poupou os sacerdotes, nenhum deles. Deus não poupou o filho do sumo sacerdote. Deus não poupou o sobrinho, os dois sobrinhos de Moisés, de Moshe. Deus não poupa ninguém, porque ele dá uma ordem, ele ensina, ele orienta. Então eu fico imaginando quão é difícil ser sacerdote, porque além de orar por você, você tem que orar pelo outro, você tem como obrigação interceder pela vida do outro. E se você não estiver direito diante de Deus, acaba sobrando para você. Então ser sacerdote não é para qualquer um. Então eu vejo alguém assim, falando, eu quero pregar, eu quero anunciar, eu quero falar de Deus para as pessoas, eu quero pregar para as pessoas. Pregar, você tem que ter uma vida de coração limpo, senão a sua pregação é de morte. A sua pregação mata você e mata os outros. Então a pregação, a mensagem, ela tem que estar carregada de vida. Ela deve ter a vida do Senhor, ela deve ter a vida do Adonai. Então, a primeira pessoa a morrer é você que quer pregar. Depois você terá a vida para pregar. Se você pregar vivo, prega você. Se você pregar morto, prega o Espírito Santo de Deus. Está vendo a diferença? Viu aí? Então, o que que aconteceu? O Eterno fala com Moisés. Depois da morte dos filhos, dos sobrinhos, né? Os sobrinhos de Moisés. Então, ficou marcado a morte dos dois rapazes, que acenderam fogo, que ofereceram uma oferta errada ao Senhor. Uma coisa que nós servos de Deus, devemos aprender que a gente não chega na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, não é? Não chega diante do Eterno de qualquer jeito. Às vezes a gente vê pessoas chegando na congregação que brigaram, que vieram dentro do carro brigando com os filhos, brigando com a esposa, brigando com o esposo, achando ruim, falando mal dos outros, maldizendo as pessoas, e chegam para cultuar a Deus. Olha que coração ruim, olha que coração prejudicado, enganado pelo inimigo. Devemos chegar, sim, a adorar a Deus, mas com o coração limpo, né? A Bíblia fala assim, ensina assim. E aí o verso 2, ele fala assim que eles morreram quando tentaram apresentar um sacrifício na presença do Adonai. Eles tentaram fazer o sacrifício, eles foram ali fazer o sacrifício, mas Deus não recebeu aquele sacrifício. E aquele sacrifício, na verdade, ficou pela morte deles. E depois o texto diz que Adonai fala a Moisés, ele fala a Moshe, fala ao teu irmão Arão, que não venham de qualquer, que não venha a qualquer momento no lugar santo. Então Deus não quer toda hora, todo momento que alguém fica falando que está na presença dele, falando que está andando na presença dele, falando. Quem anda na presença de Deus não precisa falar. Quem serve o Senhor não precisa ficar dizendo isso aí. Então é necessário o quê? Buscar o Senhor. E o texto diz assim, além da cortina, diante da cobertura da arca. Então havia uma cobertura ali, havia uma caporete, havia algo que estava fechando ali. E é muito interessante aqui, porque a escritura fala que a arca estava ali, e o verso 3 diz, eis que Arão entrará no lugar sagrado com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Então não é apenas uma oferta, são duas ofertas. Duas ofertas. Uma pelo pecado e a outra como oferta queimada. Você está vendo que às vezes a gente erra em ofertar ao Senhor até não sabendo como fazer. E outros que não fazem. Ah, então eu não vou fazer porque assim eu não erro. Aí você está errado duplamente. Aí você está mais errado ainda. Porque deixa eu lhe ajudar a entender. O seu dízimo, aquilo que é dízimo, chamado 10%, isso é o seu, é a sua obrigação, é o seu serviço a Deus. É como você vai manter as coisas de Deus, a obra de Deus, as coisas que Deus aquilo que Deus tem necessidade de manter na terra. Então é os 10% do povo. Os 10% são dízimos. Né? Dízimos, eles são para manter a obra, manter os princípios, as coisas do Eterno na terra. Ok, são os dízimos. E a oferta? A oferta, porque o dízimo é a sua obrigação, é o seu serviço, né? É a sua gratidão, é o seu serviço. E a oferta é o seu amor. O seu amor está na oferta. Alguém disse, eu não faço oferta. É porque você não ama. O dia que você amar, você fará. A oferta é amor. Aí vem uma pergunta, o seu amor é maior do que a sua obrigação? Ou a sua obrigação é maior do que o seu amor? O escravo faz por obrigação. O servo faz por amor. É diferente. É diferente. Yeshua disse assim, ó, já não chamo mais vós de servos. Mais de quê? Amigos. Então você já saiu da fase de obrigação, passou pela fase do amor, e agora você é amigo. Amigo confia em amigo. Tá vendo? O servo é aquele que dá a sua vida pelo outro. E o escravo, ele só faz por isso, porque ele é obrigado, porque ele apanha para fazer. Então você começa a pensar nesse evangelho, nessa besorá que você segue, que você aprendeu, esse chamado evangelho, né? E aí nós vemos aqui no texto que vai chegar um momento que o Eterno vai mandar trazer dois bodes. É muito legal isso aqui. E um bode será ofertado ao Senhor e o outro bode será lançado no abismo. E é a única hora, o único momento da Bíblia que aparece, vai aparecer esse nome, que é Azazel, esse bode, que ele vai testificar, ele vai ser enviado para o abismo, né? E o que é mais interessante, são dois bodes, eles são idênticos. Eles são idênticos. Eles não são um mais bonito que o outro, mais cheiroso, mais perfumado, nada. Eles são idênticos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não sabe exatamente o que Deus quer. Qual é o bode que Deus quer? E o que é o bode, Rabino? O bode é a sua oferta. Mas bode? É, bode. Porque o bode, ele era a oferta, exatamente a oferta mais forte do povo. E quem fazia essa oferta era exatamente o sumo sacerdote. Ele, antes de fazer qualquer oferta, ele tinha que fazer essa oferta do bode, porque essa oferta era a oferta do pecado. Essa oferta era antes das outras ofertas. Então era uma oferta maior, era uma oferta grandiosa. Era uma oferta cuja a sua representatividade era muito grande, muito maior. E esse bode que ia ser lançado no abismo, ele receberia o nome de Azazel, que é o bode que é lançado no abismo e que ele era exatamente idêntico ao outro. Então o Eterno recebia um e o outro ele lançava no abismo. O povo fazia isso, né? Os sacerdotes faziam isso. Ok, isso está no verso de número 5 em diante, né? Que vai vir essa história, essa particularidade do capítulo que nós estamos lendo, que é o 16. Pois muito bem. Então, algumas coisas fazem parte da nossa história. Algumas coisas fazem parte da nossa vida. Alguns cristãos, crentes, evangélicos, protestantes, eles não entendem que a oferta deles é igual o caso do bode aqui que eu falei, que os dois bodes eram idênticos, um era para a oferta do pecado e um era para ser lançado no poço do abismo. Você não sabe quem é quem. E eles, como eles faziam? Chegava na hora lá de fazer essa oferta, esse holocausto, eles tiravam sortes e dali escolhia o bode. Qual ia ser para o Senhor e qual seria lançado no poço do abismo. Então eu quero que você entenda como prática, como praticidade, como prática dos nossos dias, o que significa, o que tipifica, o que é exatamente isso aqui. Então tá, ok. A parte religiosa, né, a parte prática daqueles dias, eram pegar os dois bodes, tirar a sorte. Um era para o Eterno, ele era sacrificado, e o outro era lançado no poço do abismo, lá no poço que tem lá em Israel. E aí, o que que acontece? A sua oferta, porque esses dois bodes eram ofertas. Os dois eram ofertas. E na prática da nossa vida, o que significa? Significa que você tem uma oferta. Você não sabe se Deus vai receber ela ou se é o Azazel. Azazel tipifica o Satanás, tá? Tipifica o mal, tipifica as trevas. Por isso ele era lançado no abismo, aquele bode. Então, eram dois animais idênticos. Um o Eterno recebe, o outro é o Satanás que recebe. E o que está falando aqui? Está falando que a sua oferta, ela tem esses dois lados da mesma moeda. Ou o Eterno recebe, ou é o Satanás que recebe. Por quê? Porque se você der de coração, de verdade, de honestidade, de temor a Deus, com amor, com princípio, Deus recebe. E se não for assim, é o Azazel. Ele vai para o abismo. Então, muitas pessoas acreditam que estão ofertando a Deus e, na verdade, não estão. Rabino, então eu não faço oferta para não correr esse risco. Então você corre o risco pior, porque o seu aqui é 50%, para Deus 50%. Aí você já está fazendo 100% para o diabo. Porque você não tem princípio de temor a Deus. Porque a oferta leva você. O dízimo faz você ter temor. E a oferta faz você amar a Deus. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Sobre tudo. Então, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito, muito gigante para entender. Você tem que abrir a sua mente de uma forma gigantesca para entender que a oferta, ela tem duas moedas, ela tem duas faces na mesma moeda. Ela pode te conduzir para um lado ou para o outro. Ela pode te elevar como pode te abaixar. Porque se você, a sua oferta for conduzida para o Azazel, o que vai acontecer? Essa oferta, ela vai ser uma oferta, uma oferenda para as trevas. E se for o Eterno que for receber, é uma oferenda, uma oferta para a luz. Pensa nisso. Entenda isso. E que o Senhor te ajude. Que o Senhor te abençoe. Que você não faça como os filhos de Arão. E que a sua oferta, ao ser apresentada diante de Deus, que ela te conduza para a luz, a bênção do Eterno e a força do Eterno. Que o Senhor te ajude, te abençoe e te guarde. Que Ele te fortaleça. Que o Eterno seja contigo. Deus te abençoe. Shabbat Shalom. Sou o Rabino Marcos Barreto e desejo a você um Shabbat de Shalom. Sábado de paz. Tchau, tchau. Shalom.